Senhor deputado Cláudia André, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2010, quando estava previsto o encerramento de Almaraz, quem estava no governo era o PS. Em 2020, quando estava previsto o encerramento de Almaraz, quem estava no governo é o PS. Na última Convenção Ibérica, discutiu-se Almaraz? Não, não se discutiu Almaraz. Porquê? O governo português não conseguiu colocar na agenda das discussões desta Convenção. Almaraz é uma central nuclear velha. Com isto, todos concordamos. Com mais de 40 anos, já devia ter sido desativada e não o foi. Almaraz é uma questão de segurança nacional e, de facto, comporta um elevado risco para portugueses e espanhóis. Mas até para portugueses, uma vez que a central está situada a apenas 100 km da fronteira portuguesa e utiliza a água do rio Tejo para a refrigeração dos seus reatores. Água esta que é depois devolvida ao Tejo, que vem desaguar ao Atlântico, aqui em Lisboa. Há já vários anos que Portugal vê Almaraz como o seu perigo e que se vê que o Reino de Espanha não colmata nem sequer se preocupa com este encerramento. Vejamos, por exemplo, o que o governo português fez sobre a criação do armazém temporário individual, um armazém de resíduos nucleares que indicava que a central nuclear de Almaraz poderia continuar ativa além do previsto. O que foi feito? Nada. Pois bem, este armazém foi instalado, apesar de todas as preocupações levantadas à data, tanto por portugueses como por espanhóis, e o prolongamento do funcionamento da central nuclear, além de 2020, também aconteceu. Agora será 2028. Em junho último, e como uma semana de intervalo, a central nuclear de Almaraz registou 2 incidentes em ambos os reatores, em áreas que nem sequer tinham sido sinalizadas como de perigo. Senhores deputados, falamos da maior central nuclear de Espanha. Segundo fonte do Exército Português, um acidente nuclear poderá afetar 800 mil portugueses, um décimo da população portuguesa. E dada a proximidade com a fronteira espanhola, são os concelhos de Idenha, de Castelo Branco e Penamacor, onde se vive mais de cerca de 45 mil pessoas, registram maior nível de afetação. Consegue então o Governo garantir que fez tudo o que devia e podia para limitar o mais possível este perigo de vida para as nossas populações? Em junho deste ano, o PSD questionou a Comissão Europeia sobre se tem conhecimento de alguma diligência do Governo português no sentido de acelerar o encerramento da central nuclear situada em Almaraz e se há garantias da segurança que a central se mantenha em funcionamento. Bom, a resposta que chegou já este mês de setembro não nos deixou mais tranquilos. Apesar de tudo, o Governo português tem manifestado uma passividade submissa que não orgulha ninguém. A sua conivência tem sido reconhecida por muitos, nomeadamente Luís Pereira, senhor Presidente da Autarquia de Vila Velha de Ródão, que afirma ser surpreendente a falta de reação enérgica, estou a citar, das autoridades portuguesas no processo de renovação das licenças de exploração da central nuclear. Até mesmo as empresas espanholas ou as entidades espanholas, como o Observatório Ibérico de Energia, manifestaram mais preocupação que o Governo português, afirmando que à medida que o tempo passa, mais antigos são os equipamentos, maior o risco de acidente grave. Por isso, António Eloy, coordenador do Observatório, considera que o Governo português devia assumir uma atitude mais firme sobre a real situação de Almaraz e pressionar o Governo espanhol no sentido de apressar o encerramento destas centrais. Não se percebe por isso porque o Sr. Ministro do Ambiente continua tão tranquilo, concordando e acomodando-se a esta condição submissa, garantindo que está e vai ficar tudo bem. De onde se esperava e que é tudo e energia, manifesta-se uma atitude tão passiva que roça o negligente. Basta recordar o que todos assistimos na Comissão, quando foi questionado sobre os acidentes de junho, o Sr. Ministro desvalorizou, afirmando que se trataram de situações normais e que, na verdade, não houve nem incidentes nem acidentes em Almaraz. Almaraz tem 2 reatores, é a maior central de Espanha com capacidade instalada, a operar desde 1981 e implantada numa zona de risco sísmico, a apenas 100 km de Portugal. Em 2016, a resolução da Assembleia da República recomendava ao Governo que interviesse junto do Governo espanhol no sentido de proceder ao encerramento e esta resolução, que tem 4 anos, até agora não foi cumprida. Será agora? Esperemos que a presente resolução seja cumprida. Essa é a obrigação de qualquer governo e a população de Portugal.
Deputada, chama a atenção para
em especial, a de Castelo Branco, Porto Alegre e Santarém, têm direito a ter esse respeito por parte de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar o seu tempo, que são 21 segundos, o deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado André Ventura não tem nada a dizer sobre Almaraz, mas nós percebemos o seu nervosismo. É que tem um partido radioativo. Mas, Sr. Deputado, evite de vir para aqui e largar as suas lágrimas, porque isso não apaga as ligações perigosas e duvidosas dos dirigentes e financiadores do Chega. O Sr. Deputado nesta Câmara não representa só o sistema, representa também aquilo que de pior o sistema tem.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Paulo Oliveira. Sr. Deputado André Ventura, para que efeito?
Para defesa de honra, Sr. Presidente.
Vamos deixar para o fim deste debate.
Então só o Bloco de Esquerda é que pode defender a honra, eu não posso defender a honra.
O Bloco de Esquerda não defendeu a honra nenhuma, fez uma intervenção, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu penso que nos termos do artigo 84 do regimento tenho direito à defesa de honra após as palavras do Sr. Deputado.
Que tem, mas eu perguntei-lhe se não se importa que fique para o fim deste debate. Foi só o que eu...
Não há problema.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, 25 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia André, não passaram 5 minutos e veio voltar a dar razão quando eu lhe dizia que ao PSD só dá firmeza quando está na oposição. Agora, para o Partido Socialista, não é a primeira vez que temos manifestado preocupação com a possibilidade de Espanha vir a estender o funcionamento da central nuclear de Almaraz para além do que está previsto, sobretudo após o parecer favorável já emitido pela Autoridade Nuclear Espanhola competente. Já o dissemos mais de uma vez aqui e repetimos-lo hoje, que se a central nuclear de Almaraz é um ativo energético exclusivo de Espanha, ela não é um problema exclusivo de Espanha e a sua proximidade a Portugal, a idade das suas instalações e os eventos que se vêm produzindo não preocupam apenas o povo espanhol, mas preocupam os autarcas,
Sr.
os governantes e as populações do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o encerramento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado do Iniciativa Liberal, também lhe deixo 3 factos. Não se conhece em Portugal um plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços. Segundo facto, a rede de monitorização da radioatividade em Portugal apresenta falhas. E terceiro facto, não se conhece o relatório do exercício de emergência realizado pela APA e pela Proteção Civil em 2016. Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputado do CDS, deve ter estado certamente desatento às referências do PAN ao Rio Tejo. Obviamente que, sendo o maior rio da Península Ibérica, sendo um património natural a ser afetado por um desastre nuclear, a contaminação que possa causar, para além da destruição dos ecossistemas, afetará todas as áreas geográficas por onde corre. Além disso, no que diz respeito à proposta de recomendação aprovada na anterior legislatura, ela serve à anterior legislatura e por isso hoje aqui veremos quem são os partidos que mantêm a sua posição na 14ª legislatura. No que diz respeito à inércia do Governo ou à insuficiente ação, o PAN não ficou de todo parado e deu seguimento apresentando 2 denúncias no âmbito das Nações Unidas. Uma por incumprimento da Convenção ESPU, que obriga à realização de uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriça, pois parece-nos evidente o que aqui está em causa, e outra de incumprimento da Convenção Aarhus, que obriga à realização da consulta e participação pública em situações que possam ter impacto significativo nas populações. E, portanto, respondendo ao seu deputado Fernando Paulo, do Partido Socialista, o que esperamos é que o PS tome as diligências necessárias para a criação de comissões efetivas, porque o PAN, senhor deputado, não se demite das suas responsabilidades e de fazer a sua parte, quer seja no plano nacional, quer seja no plano europeu, e obviamente estará do lado da defesa das populações e da proteção do nosso património natural e dos ecossistemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminado este ponto, temos então um incidente suscitado e eu, para o efeito de defesa da honra, dou a palavra ao senhor deputado André Ventura. Faz favor.
Eu sei que vos vai custar ouvir, mas vão ter que ouvir. Senhor Presidente, senhores deputados, eu, após as palavras do deputado Bruno Peralta, fiquei surpreendido porque temos sempre no Parlamento esta superior moralidade de esquerda caviar que chega aqui e diz que os outros são radiativos, que os outros são muito perigosos, que os outros são o pior que o sistema tem. Só que o Bloco de Esquerda esqueceu-se de uma coisa, é que agora tem resposta. E tem resposta não é daqui a 2 horas, nem 3, nem 4, é agora. Eu não aceito que um partido que diga que o outro tem ligações perigosas tenha um agente imobiliário dentro do partido, a comprar casas à Segurança Social e a vendê-las a muitos milhões. Eu não aceito que um partido que está sempre a apontar o dedo ao Chega dê moradas de seus deputados falsas para receber subsídios que são do Estado e que são dinheiro de todos nós. Vêm falar de crimes. Crimes. Quando tem um candidato preso por tráfico de droga, vêm falar de crimes. O que só poderia ser para rir num país minimamente desenvolvido. Mas eu, Sr. Deputado Bruno Peralta, registei, eu sei que estão nervosos, mas têm que ouvir, eu registei a sua última palavra. O Chega é um partido radioativo. Não tenha dúvidas, Sr. Deputado. É tão radioativo que um dia há de acabar em Portugal com aqueles que querem destruir a democracia. Porque se nós somos radioativos, se olhar para as nossas listas, pode ver muita coisa. Nunca vai haver condenados por terrorismo e por assaltos à mão armada nas nossas listas de deputados. Isso é que nunca vai haver, mas no Bloco de Esquerda é haver se enchem as listas todas do país inteiro. Isso nós não aceitamos e não aceitamos, ouçam bem, não aceitamos lições de moral de ninguém, muito menos do Bloco de Esquerda, que tem mais telhados de vidro do que qualquer outro partido na democracia em Portugal.
Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, registro que o Sr. Deputado André Ventura precisa repetir o que já disse. Está habituado no Congresso do Partido a levar sempre o mesmo à votação até ganhar 3 vezes um partido radioativo. Não é assim na democracia. Mas repare que o Sr. Deputado André Ventura defendeu a honra sem dizer nada sobre, e passo a citar, Salvador Pócer de Andrade, apoiante do Chega, administrador na ex-imobiliária do BES. Pedro Peçanha, homem forte do Chega em Lisboa, foi diretor e assessor dos negócios do BES Angola, hoje BES Económico. Francisco Sá Nogueira, ex-vice-presidente da antiga holding do Grupo Espírito Santo. Francisco Curlos Martins, ligado aos escândalos do Vanif, do Val do Lobo, do Panama Papers e outros. Sobre isto, André Ventura não nos diz nada, porque considera que isto não é um ataque à honra do Chega. Isto é a essência do Chega. O Chega é isto, é o pior do sistema. E é por isso que o Chega se apresenta aqui com um discurso novo, a querer discutir que órgão é que vamos mutilar desta ou daquela pessoa. Por uma coisa muito simples. O senhor deputado vem do PSD, tem saudades do governo da austeridade do Passos Coelho. Mas sabe uma coisa, sabe que a direita não regressa ao poder a falar de economia. A direita não regressa ao poder a falar daquilo que é a vida dos trabalhadores em Portugal, a vida de quem trabalha em Portugal. O senhor deputado não tem nenhuma solução para toda esta gente que trabalha, que faz o esforço da sua vida. E é por isso que acha que esta nova roupagem, desta nova política, trará a direita ao poder. Está enganado. Portugal não se deixa enganar. Reconhece em si o pior do sistema. Está ligado intimamente aos escândalos do BES, a um grande buraco financeiro do país. Mas sobre isto, acha que não é um ataque à sua honra. Pois bem, é a essência do Chega. O Chega está intimamente ligado aos escândalos financeiros do país e não tem nada a dizer para os trabalhadores deste país. Termino. O Bloco de Esquerda dá essa resposta a quem trabalha no país, a quem quer um país decente para viver. Muito obrigado.
Senhores deputados, entramos agora no ponto 5 do projeto, que é o projeto de resolução 279/14 da iniciativa do PEV, a realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal, com vista à sua total erradicação.